Então, senhores deputados, vamos iniciar esta audiência com a ANTUP sobre a crise na regulamentação e fiscalização do transporte de passageiros, táxi e TVDE. Temos connosco Nelson Melo Carvalho, vice-presidente da direção, e Rui Magalhães. Faz uma exposição das questões que eu trazem cá e quero partilhar, e depois já há perguntas colocadas aos senhores deputados e no final conclui e responde. Portanto, pode ser?
Mas posso distribuir?
Sim, faz favor, vamos começar. Existem aqui uns dossiers para distribuir. Dê-me um, Rita, para eu ver.
Sim, pode ser, presidente.
Não, tem mal. E os restantes grupos parlamentares que não estão presentes receberão também um exemplar. Então, é só ligar o microfone e faz favor.
Ora. Então, muito bom dia a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da 14ª Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Dr. Miguel Santos. Excelentíssimos senhores e senhoras, senhores e deputados. Vimos hoje aqui perante esta Comissão para expor e debater com a urgência que se impõe a situação crítica e insustentável que se vive atualmente no setor do transporte de táxi. A paralisia regulatória e a falta de fiscalização eficaz ameaçam a estabilidade de milhares de famílias e segurança dos cidadãos. Passaremos a elencar os pontos que carecem a atenção e a intervenção imediata de Vossas Excelências. Crise económica no setor táxi. O setor táxi enfrenta uma crise económica profunda e estrutural. Os custos operacionais dispararam, combustíveis, manutenção e seguros, enquanto a concorrência desregulada tem vindo a erodir as receitas de forma dramática. Os profissionais de táxi, sujeitos a elevadas obrigações fiscais e regulamentares, estão a ser empurrados para a insolvência, com o seu serviço público essencial a ser desvalorizado. É imperativo um pacote de medidas de apoio e reequilíbrio económico. Crise na fiscalização e segurança nos aeroportos do país. A inação na fiscalização é um problema transversal, mas atinge um pico de gravidade principal na porta de entrada do nosso país. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A falta de fiscalização permite a proliferação e as práticas ilícitas por parte de operadores não regulamentados e veículos de aluguer, gerando um clima de insegurança e de caos na mobilidade para turistas e residentes. Esta situação mancha a imagem de Portugal. Relativamente ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esta situação está neste momento mais controlada, em parte pela boa gestão das autoridades, e ainda existem algumas arestas a ser limadas. Em relação ao aeroporto internacional de Gacoutinho, Faro, atualmente não temos conhecimento de grandes complicações, contudo, eventualmente, não será totalmente isento de situações anómalas. Uso de registros de turismo falsos. Assistimos cada vez mais à utilização de manobras que implicam desvio da atenção por parte das entidades de fiscalização, usando falsos registros de turismo de Portugal em veículos e identificando empresas que estão registadas noutras atividades de transporte turísticos ilegais. Esta burla não só foge ao fisco e à regulamentação laboral, como pode colocar passageiros em veículos que podem comprometer a sua segurança. A investigação e a punição destes esquemas têm de ser prioridade máxima. Tarifas fixas no setor do táxi. É urgente a implementação de um sistema de tarifas fixas para os percursos mais procurados, como os aeroportos, terminais de cruzeiros e redes rodoviárias. Esta medida simples, transparente, garante equidade para o passageiro, elimina qualquer suspeita e subcarga que permita ao setor de táxi competir em pé de igualdade, de transparência com as plataformas usadas pelo transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir da plataforma eletrónica. Contingentação do setor de TVDE, suspensão de licenciamento. A realidade demonstrou que a ausência de limites ao número de licenciamentos de TVDE por parte do IMT, levou a uma saturação do mercado, prejudicando tanto os operadores de táxi como os próprios motoristas de TVDE. Já vimos há pelo menos 3 anos a solicitar contingentação do setor TBDE, tal como acontece noutras capitais europeias, e de imediato voltamos a fazê-lo, e é urgente a suspensão e licenciamento de novas empresas de operadores TBDE. É preciso travar a entrada descontrolada e avaliar o impacto real no setor de qualidade da vida urbana. Inclusive, analistas dizem que a quantidade de TBDE tem um impacto negativo no trânsito e na poluição urbana, apesar de ouvirmos constantemente de insinuações relativamente ao setor táxi, como se o número das viaturas que circulam seja um dos grandes causadores do impacto ambiental. Apesar de ser conhecimento do público que a frota TBDE é significativamente maior, 3 vezes superior à do táxi em Portugal, gerando maior volume total de emissões, CO2 e poluentes atmosféricos, apesar dos modelos individuais poderem ser mais recentes. O crescimento exponencial do número de viaturas TBDE contribui para um aumento do tráfego do rodoviário nas cidades, o que se traduz em mais engarrafamento, mais tempo de motor ao relante e, em consequência, maior poluição urbana. Se não se importa, só vou beber um bocadinho de água. Não se importa. Dá-me licença, Sr. Presidente. Obrigado. Denúncias graves de dumping e desregulamentação laboral no setor TBDE. As denúncias de dumping e desregulamentação laboral no setor TBDE são alarmantes. Esta situação foi afirmada na 6ª Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, no dia 25 de fevereiro, pelos representantes do operador TBDE, que afirmaram a existência de dumping praticado pelas plataformas e o facto de muitos desses operadores terem trabalhado 14 a 16 horas para cumprir com as suas obrigações. Tarifas que não cobrem os custos operacionais forçam os motoristas a trabalhar em condições análogas à precariedade, sem a devida proteção social e com horários exaustivos que colocam em risco a segurança rodoviária. Exigimos uma investigação rigorosa a estas práticas e responsabilização das plataformas que a permitem. Uma revisão urgente à Lei 45 de 2018. Em suma, excelentíssimos senhores, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, a Lei 45 de 2018 está desajustada da realidade e falhou nos seus objetivos. A sua redação permite a proliferação dos problemas aqui expostos. Solicitamos uma revisão urgente desta lei que promova o reequilíbrio entre os setores, garanta a sustentabilidade económica do táxi e assegure a segurança dos passageiros e proteja os direitos laborais dos motoristas TBDE. Agradecemos o tempo e a atenção concedida aos temas em que impactam a mobilidade e a economia do nosso país. Acreditamos que esta Comissão tem a responsabilidade e o poder de iniciar um caminho para a regulamentação justa e para a estabilidade do setor. São disponíveis para prestar todos os esclarecimentos adicionais. Agradeço aos senhores. Muito obrigado.
Isto só muito bem. Passamos então à fase das intervenções dos grupos parlamentares. Pergunto quem se inscreve dos grupos parlamentares. Muito bem. Começamos então pelo Chega, Sr. Deputado Francisco Gomes.
Graças, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores representantes da ANTUP. Como disse, esta audição vem num momento de verdadeira crise para o setor dos táxis, e a verdade é só uma. Se nada foi feito pelo setor e pelos muitos desafios que estão a ser gerados pelos TVDE, o setor do táxi não aguenta mais 10 anos. Não aguenta mesmo. Mas também não vamos ser aqui anjinhos e dizer que os problemas dos táxis resumem-se única e exclusivamente ao TVDE. Não é verdade. Eu sei, nós sabemos, e vossas excelências também sabem, que o setor dos táxis também é hoje alvo da sua boa dose de suspeitas e de manchetes que envergonham o país. Já referiram algumas? Comecemos pelos aeroportos. O caos é notório nos aeroportos. É notório. Todos vimos as reportagens televisivas, indivíduos que se fazem passar por taxistas, abordam turistas à porta dos terminais, cobram o que querem, e só em 2024, contam-se mais de 400 infrações deste tipo. 400. E só em Lisboa. Minha primeira pergunta seria esta. O que é que a ANTUP tem feito, de forma concreta, para denunciar estes falsos taxistas e colaborar na defesa da classe que querem defender e representar? Segundo, as chamadas máfias dos táxis. São uma realidade que todos conhecem. Muitos negam, mas todos conhecem. Há relatos de motoristas que cobram balúrdios a turistas, que intimidam clientes, que perseguem colegas, que se recusam a alinhar em esquemas. Há também os casos dos aceleradores ilegais de taxímetros. Uma fraude que mina a confiança num serviço que nós queremos ético e correto. Pergunto, o setor tem ou não tem capacidade para se autorregular e erradicar estas práticas que envergonham todo o setor? Terceiro, hoje o número de motoristas TVDE é enorme. Já é o dobro do número de taxistas. O dobro. Contudo, e é estranho, muitas associações de táxis têm mantido uma postura estranhamente silenciosa perante os TVDE. Por exemplo, a Antral, que supostamente é a associação mais representativa, tem estado ausente deste debate. Ausente. E até foi a primeira, a exigir que os táxis não fossem integrados nas plataformas onde estavam a ser competitivos e a ganhar o seu dinheiro. Pergunto, há ou não há dirigentes associativos do setor dos táxis que são também empresários do setor do TVDE? E é ou não é por isso que certas associações estão a evitar tomar uma posição firme na questão dos TVDEs? Diga-me se é verdade ou se não é. Nós sabemos que é verdade. A realidade da Madeira e os Açores, e a última pergunta, é profundamente distinta de Lisboa ou do Porto. E eu queria lhe perguntar se faz ou não faz sentido que as regiões autónomas possam regular autonomamente, o setor dos TVDEs, atendendo às suas especificidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito.
Pelo PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos distintos convidados da Associação Nacional de Táxis Unidos de Portugal, Sras. E Srs. Deputados. Há um conjunto de questões que nós temos vindo a acompanhar sobre esta matéria e que, inclusivamente, já tomámos e tivemos iniciativa ainda na legislatura passada e que irá também, novamente, dar entrada. Há um conjunto de questões que nos preocupam, sobretudo, da própria ligação que existe entre o setor do TVDE e o próprio setor do táxi. Percebemos e verificamos que há muitas destas situações que, por vezes, atuam em conflito, por outras em total conivência, e achamos e temos essa firme convicção que, do nosso lado, a única forma que há para resolver estes problemas é permitir que os próprios táxis possam operar como TVDE quando quiserem e da forma que entenderem fora das praças dos táxis. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que haja ou deixe de haver esse conflito, vai fazer com que haja maior concorrência, vai fazer com que haja maior serviço em alturas de maior procura e vai saber com que a própria tarifa dinâmica dos TVDEs possa ser também aproveitada pelos próprios táxis. O que nós não podemos, de alguma forma, perceber e que nos custa a nós compreender é que a medida de criação de contingentes dos TVDEs vai exatamente contra o que é uma medida de livre concorrência e uma medida que permita que o próprio setor possa prestar um melhor serviço. Porquê? Assim que se criarem contingentes, nós já sabemos o que é que acontece, foi mesmo com os táxis. Nos táxis existe uma limitação de emissão de licenças. Eu próprio perguntei a várias associações de táxis porque é que queriam que continuasse a existir essa limitação e a resposta é óbvia. Porque quanto mais limitado for, mais a minha licença vai valorizar e depois há transações que nós sabemos como é que funcionam no mercado. O que mesmo não acontece depois do lado dos TVDEs. Ora, o que é que isto vai levar? Vai levar a que haja um preço mais caro, vai levar a que haja uma oferta mais escassa e vai levar a que haja, obviamente, uma concorrência que não está a funcionar de uma forma natural. E depois nós perguntamos, até na própria Antral, porque é que não queriam que se emitissem mais licenças de táxis quando acham que há demasiados TVDEs. Nós perguntamos, então se há demasiados TVDEs, porque é que não há mais licenças de táxis? Não, nós não queremos mais licenças de táxis. E depois assim fica difícil nós conseguirmos realmente compreender as reivindicações, quer de um lado, quer do outro lado. E por isso é que, do nosso ponto de vista, o caminho vai ter que, naturalmente, seguir uma forma de concorrência, seguir uma forma de permitir que os táxis também possam operar como TVDEs, e, aliás, como já existe em vários países, e dessa forma permitir que haja, obviamente, uma presença de maior oferta e de presença no mercado de uma forma diferente. A questão do aeroporto, que foi aqui referida, Sr. Presidente, é uma questão que nos preocupa. temos assistido sucessivamente a várias reportagens e investigações jornalísticas que foram feitas, que nos criam um conjunto de alertas e de preocupações, porque percebemos que, ao fim e ao cabo, o setor está a funcionar de uma forma enviesada, está a funcionar de uma forma anticoncorrencial e não está a transmitir uma boa imagem do país. E, portanto, o que é que nós achamos, e fazemos aqui também este apelo a todas as associações, é que seja possível nós encontrarmos aqui uma plataforma de desenvolvimento legislativo que ajude a resolver todos estes problemas, sobretudo também atuando no próprio lado da fiscalização. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço aos nossos convidados, membros da Associação Táxis Unidos de Portugal, terem vindo aqui fazer a sua exposição. Nós já temos tido a oportunidade de ouvir aqui vários intervenientes, quer do setor do táxi, quer do setor dos TVDEs. Também em audiências com o Grupo Parlamentar do PS também já temos ouvido diferentes associações. E aquilo que eu posso dizer neste momento é que nós não temos neste momento uma ideia fechada sobre aquilo que é necessário fazer. Temos a plena consciência de que sim, será necessário rever a Lei 45/2018. Ela foi feita num contexto em que alguns dos problemas que hoje se verificam, eventualmente não se verificavam, mas já eram antecipáveis. Eu não tenho problema nenhum em até, apesar de ter sido uma lei feita no governo do Partido Socialista, até em admitir que se calhar foi feito com algum excesso de voluntarismo e excesso de entusiasmo sobre algumas situações que depois não se virão verificar e, na verdade, eu acredito que à volta desta mesa e neste Parlamento, quase todos os partidos, ou mesmo todos, concordarão que é necessário rever essa lei. Depois, quando se for ver em que sentido é que é necessário rever, aí certamente surgirão discórdias. Como eu disse, nós não temos uma ideia fechada. Aquilo que nós temos é uma noção muito clara de que existe e deve existir uma diferenciação clara entre aquilo que é o setor do táxi e entre aquilo que são os TVDEs. Desde logo, porque apesar da sua atividade ser, na prática, muito similar, e eles na prática concorrem um com o outro, os táxis são parte integrante do sistema de transportes públicos. O táxi é um transporte público individual e o táxi existe não só para providenciar um transporte público individual, quando ele é mais conveniente, mas para dar cobertura integral ao território e a todas as populações que precisam de um transporte. E nós temos um território que não são só cidades, temos um território com aldeias e lugares, onde não faz sentido ir um transporte coletivo, não faz sentido ir um autocarro, e aí tem que ser o táxi a assegurar esse transporte. O transporte, mesmo nos sítios onde existe transporte coletivo, o táxi assegura o transporte fora de horas. Em muitos casos, o táxi substitui-se ao transporte coletivo nos casos de transporte a pedido, e portanto, ele tem que ser preservado e tem que ser reforçado e valorizado o seu papel enquanto sistema integrante do sistema de transportes públicos. Porque, se é verdade, aqui em Lisboa, se calhar, as pessoas não notariam diferença se os táxis desaparecessem, porque podem chamar um TVDE, mas isso não será verdade por todo o país, e não será preciso ir muito longe aqui da cidade de Lisboa para encontrarmos um sítio onde eu não consigo chamar um TVDE quando preciso. Nos segundos que me sobram, gostava, já agora, uma vez que o PSD avançou já aqui com um conjunto de linhas concretas, gostava de ouvir o vosso comentário sobre aquilo que é a proposta do PSD. Sobre a questão do aeroporto, de facto, existe ali um problema de fiscalização, desde logo do próprio ordenamento do trânsito, desde logo da quantidade, e falo do aeroporto de Lisboa, a quantidade de carros que nós vemos parados nos mais diversos sítios e que estão claramente ali, fora do sítio apropriado, à espera de executar algum tipo de serviço. Pronto, e há claramente um falhanço da parte das forças de segurança e da própria gestão aeroportuária. Muito obrigado.
Senhora Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar os nossos convidados. Aqui importa referir um ponto essencial, pelo menos do ponto de vista da Iniciativa Liberal, que não vai ao encontro daquilo que dizem e que inclusive está aqui escrito no vosso dossiê, é porque efetivamente o setor do táxi é diferente do TVDE, não é a mesma coisa. O objeto efetivamente depois é idêntico, mas não é a mesma coisa, e nós inclusive, enfim, mesmo quem não entenda sabe que na altura, por exemplo, do Covid, o Estado, e nomeadamente os vários municípios, contrataram com o setor dos táxis, a deslocação de pessoas mais fragilizadas e mais idosas, e não o fez com o TVDE, porque o TVDE é privado e o setor do táxi não, e inclusive por isso é que recebe subsídios que os TVDE não recebem, e muito bem do nosso ponto de vista. Portanto, nós não podemos querer o melhor dos dois mundos e não podemos estar a dizer que é tudo igual. Não é efetivamente igual. Não é efetivamente igual. Mesmo relativamente à questão ambiental que disse, e muito bem, houve, como sabe, um processo de transição para que o setor do táxi também pudesse fazer um esforço de alteração da sua frota e, inclusive, puderam circular em zona GER de alguns dos grandes centros urbanos, enquanto que outras pessoas não podiam fazer se tivessem viaturas mais antigas. E, portanto, mais uma vez, não podemos estar a comparar duas coisas que são diferentes. E isto há que reconhecer. Nós defendemos mais liberdade para os motoristas e operadores definirem os seus próprios preços, menos poder das plataformas sobre quem trabalha e uma liberalização inteligente do setor do táxi que permita maior concorrência interna, mais inovação e mais flexibilidade, porque de facto aquilo a que nós assistimos é quase uma transação das licenças de umas pessoas para outras e, portanto, isto não faz sentido nenhum. Eu percebo que quem esteja já no negócio, isto seja fantástico depois apertar a malha e fazer com que outros não venham, mas estamos num direito democrático e é muito importante manter a liberdade de concorrência, porque isto é um princípio fundador da nossa democracia. Relativamente à questão do aeroporto e que concordamos, a fiscalização deve ser feita, as queixas devem ser feitas em sítio próprio para as autoridades atuarem. Agora, há uma coisa que também é muito importante referir. O aeroporto de Lisboa já não deveria estar naquele local. Aquilo é um atentado a nível de segurança. Os acessos, se houver algum problema no aeroporto de Lisboa, as vias de acesso de escapatória estão totalmente entupidas. E, portanto, independentemente das regras não estarem a ser cumpridas e de as queixas devem ser feitas nos locais próprios, e eu acho que não há ninguém nesta mesa que não concorde com isto, a verdade é que os acessos ao aeroporto para a largada e para poder receber os passageiros está completamente ultrapassada. Não há condições para ninguém para o fazer e, portanto, é também uma questão de infraestruturas. Não é só das viaturas que por lá circulam, é também uma questão de infraestrutura que está completamente ultrapassada para a sobrecarga de passageiros que temos atualmente. Muito obrigado.
Muito bem, terminaram a fase das questões. Não me tinha feito menção de inscrição, por isso é que eu não estava a chamá-lo, mas faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, convidados aqui nesta comissão. Eu peço desculpa, eu não acompanhei a intervenção inicial por sobreposição de trabalhos em comissão. Vou, de uma forma muito rápida, portanto, abordar aqui um pouco o tema relacionado com o setor do táxi e falo também como filho de taxista e cujos problemas que hoje afetam essa atividade profissional. Portanto, já carrega esses problemas já há vários anos. Falou-se aqui bem dos problemas vividos nos regimes especiais, nomeadamente nos aeroportos. É uma realidade, portanto, a anarquia é presente. Confesso muito sinceramente que o problema que certos profissionais desenvolvem na tomada de passageiros em nada abona para o bom nome da profissão. Portanto, há inclusive dirigentes associativos que muitas das vezes põem em causa essa atividade profissional, que eu recordo que em criança o taxista era uma pessoa muito respeitada, usava farda, e perdeu-se muito essa dinâmica por comportamentos, acima de tudo, dos próprios profissionais e também das associações. Muitas das vezes, naquela tentativa, e aqui já foi falado, de criar aqui uma sobreposição de cargos e interesses obscuros que em nada contribuem para o bom nome da profissão, deixaram de defender a classe. Portanto, eu vivi e trabalhei durante alguns anos, embora não fosse de uma forma assídua, com a viatura de transporte de táxis, de passageiros, e gostava daquilo que fazia, acima de tudo pelo serviço público que os táxis desempenhavam. E a verdade, digo com alguma tristeza, que esse serviço público perdesse. E perdesse, acima de tudo, por responsabilidade das associações. Eu não vou aqui focar nomes, mas houve, portanto, dirigentes associativos que, em vez de contribuírem para a valorização da atividade, antes, pelo contrário, criaram enormes problemas que em nada afeta o bom nome dessa profissão. Portanto, eu recordo-me de já no passado, de, sei lá, 10, 12 anos, de haver aqui na Assembleia da República tentativas de alteração da lei no que diz respeito à participação dos táxis, à fiscalização nos regimes especiais nos portos e aeroportos, e a verdade é que nunca passou disso mesmo. Eram boas intenções e não passava dessas boas intenções. E isto, não quero aqui atribuir culpas ao Parlamento, à Assembleia da República, mas acima de tudo aos representantes das associações. Porque criam e criaram aqui lobbies que em nada interessa à atividade e favoreciam uns em detrimento do bom nome da atividade profissional que desenvolvia. Muito obrigado.
Muito bem. Terminamos agora sim a fase das questões. E então, se fizer o favor, em 10 minutos para concluir e responder às questões colocadas. Faz favor.
Eu já agora queria responder aqui ao Sr. Deputado do PSD em relação às licenças. Tenho a comunicar ao Sr. Deputado que as licenças há 3 anos no Porto valiam 60 mil, hoje valem 15 mil. Portanto, essa das licenças ficarem muito mais caras ou valorizarem mais, está fora de questão, está mentira isso. Exatamente, por causa do TBDE. Agora, pronto, mas isso, o que é que acontece? Mas venderam-se a 60 mil antes dos TBDEs e agora é 15 mil.
60 não,
200 e 300. Não, isso é no aeroporto, na cidade.
Então, não vamos entrar em diálogo direto, porque se o fizer, os outros deputados também poderão fazer e então é que ninguém se entende aqui.
Em relação a isso, perdoa-me só o Sr. Deputado. Em relação ao Sr. Deputado Chega, eu queria dizer o seguinte. A ANTUP tem feito muito para isso, para acabar com a ilegalidade dos profissionais de táxi. E como o Sr. Deputado sabe e é capaz de entender, pá, sozinho não podemos fazer nada, não é? Mas temos comunicado aos senhores ministros e ao Sr. Secretário de Estado, quando nos é permitido uma reunião, chamar a atenção do que está mal no setor táxi também. Porque nós defendemos a legalidade do táxi. Defendemos a legalidade dos profissionais de táxi. Agora, não podemos é ser fiscalizadores do setor do táxi. Como o Sr. Deputado não sabe, ou se não sabe, eu vou dizer, mas se o senhor sabe, vou afirmar mais uma vez. Há muitos profissionais de táxi a conduzir sem CMT, que é o Certificado de Motorista de Táxi. Mas para isso é preciso haver fiscalização. É preciso... Sr. Deputado, eu tenho aqui uma fotografia de uma senhora que trabalhava no aeroporto há 2 anos sem CMT. E eu mostrei ao AMT o certificado que ela tem e a doutora do AMT riu-se como é que estava uma coisa destas em frente a um táxi. Percebe, Sr. Deputado, isso? No outro dia, eu tenho fotografias, se o Sr. Deputado quiser, dá-me o seu e-mail e envio-lhe as fotografias todas. Um TBDE com um guardanapo de papel escrito atrás de TBDE. Sr. Deputado, as coisas são assim. E para isso é preciso, tanto vale ser fiscalização nos TBDEs, como nos táxis, e nós estamos de acordo. Em relação à nova lei 45/2018, já falámos em tempos, se me permite, era o governo do Partido Socialista, falámos com o seu secretário de Estado da Mobilidade, e ele nos garantiu há 2 ou 3 anos atrás que iam rever a lei de 45/2018, e até hoje não se reviu. Em relação ao senhor me fez a pergunta em relação à Madeira, eu acho muito bem, até porque a Antram está a trabalhar bem, muito bem, e acho que vocês deviam ter uma posição muito sólida lá na Madeira. Isso é o meu apoio, é o apoio da ANTUP. Em relação aos TBDs, nós temos que concordar com uma situação que o Sr. Deputado do PSD não concorda, que é a contingentação. Porquê? Porque estamos a dar cabo dos, transportes públicos, dos autocarros, do metro, do comboio, de tudo. Porque está tudo, tudo a passar pelos... Neste momento nós temos... Eu vou falar no Porto, que nós somos do Porto, e perdão porque o meu colega de Lisboa está doente. No Porto temos 600 e poucos táxis a elaborar e temos cerca de 4 mil carros TB10 que entram todos os dias naquela cidade. Aquela cidade é incomportável andar tantos carros lá dentro. Aquilo é dramático conduzir-se naquela cidade. E eu acho que se os seus deputados debatem tanto aquela situação não poluir as cidades, neste momento acho que deviam fazer um bocadinho mais de esforço nessas situações. Nós não temos... A Câmara já não dá licenças há mais de 7 anos, sensivelmente. Percebe? Não dá. Porquê? Mas o TB10 continua a crescer, não é? Acho que o TB10, se abre uma empresa, mete 10, 15 TB10. Para ter um táxi é preciso uma licença e um alvará. Porquê? Porque é a Câmara que dá, mas o investimento é de quem? É do empresário. A Câmara só dá a licença, o resto tudo é o empresário. Não sei se o meu colega, se me permite, quer dizer mais alguma coisa. Nós temos mais só 6 minutos. É para o microfone.
Desculpa. Muito obrigado. Eu gostaria só de responder aqui ao seu deputado do PSD, que peço desculpa, não me relembro do nome. Gonçalo, ou seu deputado Gonçalo, peço desculpa. Gostaria só de responder que a questão, fala-se muito em oferta e em procura, fala-se muito em livre concorrência, fala-se em muita coisa. Agora, uma das coisas é que se fala que não se deve contingenciar o número de veículos, mas porquê que existem contingentes para os táxis? Existem contingentes porque é de forma a existir um equilíbrio entre a oferta e a procura, para não haver um excesso de veículos a entupirem desnecessariamente as cidades, para garantir que existe o mínimo de rentabilidade para o operador de táxi, por vários motivos. Sob esse ponto de vista, a parte dos contingentes está mais relevante que nunca, sobretudo numa altura em que se fala tanto em mobilidade e luta contra as alterações climáticas, como é que nós podemos permitir com que tenhamos as cidades cada vez mais entupidas de veículos afetos ao transporte individual remunerado de passageiros, com a prática de preços que o fazem concorrer diretamente, não só com o táxi, mas também com os transportes coletivos, nomeadamente o autocarro e o metro, e que concorram diretamente com todos eles e que atrapalhem o seu bom funcionamento. Não sei se não me lembro, tocou em mais alguns pontos relativamente aos contingentes. Esta parte dos contingentes, esta é a minha opinião e depreendo eu que tenha sido isso, que durante estas décadas que a lei do táxi foi sendo aperfeiçoada, eu deduzo que este seja um dos pontos de vista pelo quais o táxi faz sentido e os contingentes no táxi fazem sentido. Não sei se tem mais alguma pergunta, se puder responder. Eu peço desculpa pelo meu nervosismo, porque não estou nada habituado a estas situações. Eu sinto-me muito mais confortável a conduzir o meu táxi e a falar com as pessoas dentro do táxi. Infelizmente, cada vez tenho aí menos clientes.
Muito bem. Terminaram, então, de 12? Pergunto que sim.
Eu gostaria de responder também a só uma coisa...
Já então, mas faz favor, tem o microfone
peço
ligado.
Desculpa, peço desculpa. Tal como disse, não estou habituado a estas situações. O seu deputado Frederico Francisco, do PS, referiu uma coisa. Se hoje o táxi nas cidades aparecesse Porto e Lisboa, que as pessoas não notariam a diferença. E é verdade em parte. Ou seja, neste momento o táxi existe, mas é muito pouco utilizado, porque uma pessoa vai a uma aplicação, chama um TVD, paga 2 ou 3 euros. Aparece um táxi vai pagar 10 euros, quem é que vai andar de táxi? Quem e porquê que vai andar de táxi? Com estes preços, com este dumping, com preços com os quais o táxi, o operador de táxi, não pode competir por decreto. Fala-se muitas vezes nas vantagens dos táxis e dos benefícios fiscais dos táxis, mas não se fala nas dezenas de obrigações, de restrições e de limitações que o táxi tem, face ao TVD, que faz com que este esteja a fazer, efetivamente, concorrência desleal e, sobretudo, com a prática de preços com os quais o operador de táxi não pode competir por decreto. E a questão é que, se o táxi efetivamente desaparecer das grandes cidades, o que é que vai acontecer a médio e longo prazo? O que é que vai acontecer com os preços irrisórios praticados pelas plataformas hoje em dia? Será que irão se manter? Ou será que irão aumentar exponencialmente e ficar a longo prazo muito mais caro que o preço do táxi? E aí o cliente sem a opção táxi, o que é que o cliente vai fazer? Vai ter que pagar o preço que estiver estipulado pela plataforma que o decide unilateralmente. Não sei se tenho mais alguma pergunta. Também respondi também à senhora deputada de Iniciativa Liberal, ou penso ter respondido em parte, ou queria responder em parte, esta questão porque que os contingentes fazem sentido, porque é que quando se fala em livre concorrência e o táxi não é permitido fazer essa livre concorrência, fala-se dos benefícios fiscais do táxi, mas não se fala de todas as obrigações, restrições e limitações que o táxi tem e que o impedem legalmente de concorrer efetivamente com o chamado TVD. E penso que é isto para nós.
O Sr. Deputado Chega, já agora ele dizia que tem aqui no jornal, isto é uma saída do jornal, a divisão de trânsito da PSP da capital deteve 198 motoristas por especulação em 9 meses. A PSP deteve 28 pessoas e registrou 290 infrações em operação de fiscalização em viaturas TBDs. O Sr. Deputado, faça o favor de fazer a divisão. Em 9 meses, 198. Em 2 dias, 28 pessoas. Qual é a média?
Tenho que fazer a referência ou identificar o jornal.
Jornal é o Correio da Manhã. Está aqui.
E o dia já agora, que é para poder...
Deixe-me só ver se eu tenho aqui o dia. É 4 de outubro de 2025. Portanto, não está em relação àquilo que o senhor deputado tinha dito. Está mesmo, na hora.
Muito bem, terminaram então. Muito obrigado pela vossa colaboração e partilha de conhecimentos. Senhores deputados, estão encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado a todos. Continuação de um bom dia.